Avante roladores! Estamos começando mais uma mesa tenebrosa no sistema sombrio de Shadow of the Demon Lord. A mesa onde nós somos os legionários, os combatentes da legião filiados ao Sindicato da Lua Vermelha. Vou chamar aqui os players que irão participar desse mundo repleto de mistérios, combates, mortos e muitas quests. Ainda bem que tem alguém anotando. O primeiro de todos, eu vou chamar ele, o homem que eu sei até qual referência ele vai fazer, Dio.
E aí, galera, estarei jogando hoje com o Suzuki, o Belo Guerreiro. Ele que tem uma espadinha muito bacana, tem um chapeuzinho bem legal. Ele que já teve várias profissões, inclusive uma delas foi dançarino de brega funk, mas esse não vem ao caso. Ele que, devido ao avanço de sua ficha, ele teve uma profissão nova agora. Uma profissão? Acho que não é profissão. Especialidade, ancestralidade, alguma coisa assim.
Acho que
Ele já era
classe, classe
sacerdote.
nova.
Ele é sacerdote e. Deixa eu lembrar o nome da outra, que é Super Saiyajin. Peraí.
Oráculo.
Acólito? Não. Oráculo. Ele que segue a fé do grande Jiraiya e está aguardando a ascensão do grande sapo para livrar o mundo dessas malditas moscas.
Beleza, vou chamar o besourão bolado, cheio das magias Draion.
O meu personagem é o Walked Wicker, ele é um sacerdote que atualmente busca fazer com que a colmeia a qual ele pertence pare de ser uma colmeia em si e se torne uma democracia onde ele esteja no poder.
De maneira perpétua.
Exatamente.
Essa democracia de um só no poder perpetuamente se chama monarquia.
Não, você pode fazer com que as pessoas pensem que elas querem votar em você, só que você elimina todas as concorrências.
Ah, isso aí se chama Venezuela. Ou Rússia também.
Eu acho que a gente não pode falar essas coisas não, mas ok, passa.
Não, mas amostras da nossa realidade. São fatos. Enfim, o próximo é aquele que upou a ficha para pegar o poder de invocação de um galo muito poderoso, Felipe.
E aí, velho, vou jogar com Hassan, o Kieran do Vento, e devido aos últimos acontecimentos, veio estudando muito magia e se empolgou. Agora é um feiticeiro. E acabou de achar um anel de qualidade duvidosa e provavelmente vai acabar usando.
Ele enfia o dedo no anel.
Ele tá só passando o dedo na beirada, assim. Só pensando. Enquanto Evaldo ainda não retornou, eu vou adiantar, vou apresentar o dele. Evaldo, o Super Master Serviçal das Trevas, o verdadeiro Demon Lord, está pegando seu microfone agora. Ele joga com Uxas, que eu não sei a classe, mas dado o momento ele vai, acredito, dizer qual é a classe, qual é o avanço que ele conseguiu na outra classe dele. E por fim, entre os jogadores, terei eu, aquele que joga com um elfo negro, Drovendel, que era uma tentativa de fazer um bárbaro elfo gigante com pele cinza, só que agora ele é aparentemente um bárbaro e combatente. Ele tem os seus poderosos nível 3 de puros músculos, ignorância e insanidade. Vamos ver o que nos aguarda para essa próxima mesa do nosso carrasco de sempre, Lucas.
Beleza, continuando aqui com a mesa, eu perdi parte dos meus poderes, dado que a mesa da outra semana me tiraram do posto de mestre. Eu vou ser Lucas, eu vou tentar. Não, eu sou o Lucas, vou tentar ser o mestre.
Certeza que você é louca?
Vou tentar ser o mestre
Esse é
aqui.
Matheus,
Vou tentar ser o mestre desta campanha aqui de Shadow of Demon Lord, onde todas as missões, tudo, É apenas um passeio no parque. Só que você está pegando fogo, o parque está pegando fogo, a sua bicicleta está pegando fogo e você tem uma faca atravessada no peito. Mas tirando isso, é de boa.
Beleza. E quem quer puxar o flashback da última sessão? Obrigado, Lucas. Eu puxo.
Não,
Já
peraí,
posso
voto
rolar o
por
meu
tu?
D4? Já posso rolar o meu D4 para retirar minha insanidade? Eita, parece que deu 12. Ora, que coisa.
O Evaldo já voltou aí?
Voltei, sim.
E aí, o Uxas, diz aí quais classes dele e sua frase de efeito.
Cara, boa noite, pessoal. E aí, eu vou continuar jogando com o Luxas, ele que é apenas um servo do nosso pai sombrio, um Zofa, aquele que nos traz a paz, o amor e nos conforta todas as noites. E comecei com o Luxas como um Spellguard, um membro da igreja, um acadêmico da guerra, um acólito, um sacerdote. E
Ah, o que
mediante os
perdão?
acontecimentos da última mesa, que ele quase encontrou o presente final de Urzhov, quase conseguiu alcançar o Oblivion, mas foi obrigado a retornar, ele recebeu um boost em seus poderes. Ele é agora um Vanguard também. Ele é aquele que carrega o estandarte de Urzhov. A fúria dos mortos caminha com ele. E não interpretem isso de uma forma ruim. O mundo é errado e deve ser corrigido.
Beleza. Antes de eu chamar Jefferson, mais alguém anotou alguma coisa para puxar o flashback?
Não!
Cara, eu tenho algumas coisas, eu acho que Drive deve ter também.
Eu anotei, mas eu não vou, não, porque eu fiz uma anotação bem superficial, que eu só destaco pontos-chaves.
Jefferson, é contigo.
Beleza. É, após a última sessão, se eu não me engano, nós entregamos o cadáver do Rei de Almares, que atualmente jaz morto, assassinado por mim com mãos nuas. É, aquele conhecido como Danariel, que detém magia inata. Isso ocorreu depois de uma tocaia sugerida pelo Hassan e pelo Drovendel, que depois sucedeu num combate na região dos cortiços de Flaha. Fica difícil ler as anotações com o Lucas dando pop-up em imagens no meio das anotações. É, nessa tocaia, a qual evoluiu a partir de um estratagema do Suzuki de fazer parecer que a gente ia fingir ser uma trupe de circo, terminou com o Uxas dominando mentalmente o elfo da comitiva do rei, um elfo conhecido como Virion, se eu anotei correto, marca de Viagra. Não, pelo menos eu acho que seja, eu nunca usei essa semana. Através dos poderes de obediência do Uxas, ele acabou por entregar as fraquezas e temores do seu monarca, o qual a gente pôde explorar, e facilitando assim a nossa investida contra eles, depois de progredirmos pela nobre arte da piromancia e a sanguinolência desmedida, nasceu, né, a nossa nova legião, os Galos de Urzhov, a partir do sangue do cadáver desse monarca. E a gente também pôde entregar o cadáver do rei nas mãos da nossa benfeitora, a recém-aliada Saélia, Laélia Donatiana. E quando entregamos Danariel, o senhor dos ramos, ela disse que ele valia muito mais vivo do que morto, mas que ainda assim a missão era considerada parcialmente cumprida. E ela forneceria alguns recursos para que nós possamos iniciar o nosso estandarte, nossa bandeira, a nossa pequena comitiva, que ainda não se tornou uma legião, mas quem sabe em breve. E aproveitando-se dessa possibilidade, eu reivindiquei a propriedade no Charco de Aguignon, a qual vai ser a sede dos Galos e os Off, e também, obviamente, ressaltando que o combate foi duro o suficiente para fazer com que Uxas conhecesse o abismo e voltasse. E acho que foi isso. E, pois é, vamos partir a partir daí. Nossa, que silêncio.
Massa. Não, tava mexendo nas coisas aqui. É, só lembrando que vocês...
escrevendo pau no cu no chat, quero que vocês todos saibam.
É, só um ponto, vale salientar que o estratagema que usamos foi 1-12, na verdade, né? Por meio do cara que foi capturado. É, sugerir que os elfos tarkatianos haviam encontrado essa comunidade e estavam vindo atacá-los. Isso gerou um distúrbio entre eles e eles ficaram notavelmente oriçados e facilitou bastante nosso combate. É claro que, mesmo o combate tendo sido facilitado, ele não foi fácil de forma alguma, pois o rei elfo, contrário do presumido, pelo menos pelo Uxas, ele não era um velho senil sentado em um trono de safiras cuspindo ordens. Na verdade, ele era muito forte, muito bem preparado, o que causou até um temor em mim, Evaldo, como jogador, pois se um cara desse teve que fugir e agora estava jogado à lama, o que é que porra aconteceu para que esses elfos chegassem nessa situação?
A política, meu amigo, a política.
A sorte que a galera engoliu a minha história de que éramos artistas de circo.
Exatamente. E fora que também, eu falei em linhas gerais, né, essa parte que o Valdo falou, ele falou mais em detalhe agora, mas se você tiver curiosidade de saber o que de fato rolou, deixe de acompanhar o último episódio, ou acompanhar a mesa inteira, e vamos vencer o nosso pior inimigo dessa sessão, que é o sono, e começar, né, a sessão.
Beleza. Sim, só lembrando, eu não me lembro com quem ficou, mas vocês têm em posse aí o broche. Um broche de ouro, branco e prata. Do.
Ficou comigo. Ficou comigo.
Ficou contigo. Então lembra aí, eu botei no tesouro do grupo. Mas que a princípio você sabe que não tem preço.
Beleza. Quantas lanças eu consegui comprar com.
Depende, velho. Algo que você já sabe, isso não é algo que requer muita inteligência. Drovendel é um mercenário experiente. Se você for num ferreiro entregar isso aí, ele não vai ter o que dar em troca. Ele não tem o que fazer com isso.
Beleza.
Pra uma pessoa comum, não tem utilidade. O máximo que você vai ter é o peso de 5 pratos, que vai dar, sei lá, 2, 3, 4, 10 shillings. Mas provavelmente vale muito mais. Tem que encontrar quem queira isso.
Se formar com alguém.
É, eu vou aproveitar que a gente ainda está na presença da nossa benfeitora, nossa aliada e nossa conselheira de guerra, quase, praticamente, na formação da nossa... E vou perguntar para ela se uma penhora desse item contrataria mercenários... por um tempo X, que a gente poderia guarnecer Aguignon e já desafiar uma pequena legião para o combate.
Beleza. Antes de responder, eu só vou dar um overview da cena. Vocês ainda estão em meio ao... Pô, tô meio cansado. Vocês ainda estão, todos vocês reunidos. Poucos minutos passou... Desde que vocês trouxeram o corpo do rei de Almares até o palacete, por assim dizer, o sobrado, melhor dizendo, que a senhorita Célia utiliza como base, pelo menos enquanto ela está na cidade de Flarra. Todos vocês já deu um pouco para descansar, vocês estão comendo alguma coisa, alguma comida desnecessariamente sofisticada para a maioria de vocês. Talvez não. Para o personagem do Evaldo, dado que mesmo que ele não necessite comer por ser um... Como é o nome da tua raça, Evaldo?
Seniano.
Um seniano. Mesmo assim, há sim culinária no, nas terras mortas, por assim dizer. E elas geralmente são de coisas bem pequenininhas, extremamente sofisticadas, embrulhadas, quase como se fosse alta culinária do mundo de Kadur. Vocês estão comendo o Drovendel?
Quê? Não!
Peraí, esqueci da vírgula. Vocês estão comendo vírgula.
Galera, eu sei que eu sou gostoso, mas calma!
Desculpem. Vocês estão comendo
Eu acho
vírgula.
que eu tô na mesa errada.
Vocês estão
Porra,
comendo vírgula.
Evaldo, foi que nem quando a gente se conheceu.
É desse jeito.
Me passa o sal.
Calma. Vocês estão comendo. Nesse momento, o Drovendel de posse do broche, ele olha para a senhorita Célia e pergunta se poderia ser empenhado de alguma forma. Nisso, quando você pergunta isso, ela olha assim para ti e bem, esse broche que você possui pode ser empenhado, mas talvez não seja a melhor utilização. Você, mesmo que você não seja realmente um elfo, você, dotado desse símbolo e um estandarte, poderia angariar dezenas, talvez centenas de meio-elfos revoltosos contra seus antigos senhores. Você já pensou nisso? Ser dotado do símbolo de um rei caído, dotado do título do matador do rei de Almares.
Cara, eu coço a minha cabeça assim.
Você
Eu vou
já pensou
fazer
em
uma
ser
rolagem
dotado,
de
Jéssica?
intelecto. Hã?
Você já pensou em ser dotado?
Eu não sei, eu só tenho 2 centímetros de. Não, peraí.
De dotes.
Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer uma rolagem de intelecto para ver se eu consegui contemplar o que é que ela tava querendo dizer. E se eu tenho o que é necessário para isso.
Geralmente é 10, você passou.
Eu passei. Ele coça a cabeça assim, ele para e pensa assim por quase 30 segundos, um silêncio absoluto, um suor escorre pela cabeça dele, ele compreende que de fato. E você vê que ele tá saboreando essa ideia com muito cuidado. Como eu poderia fazer isso, minha cara? Se poderia colocar a sua astúcia, transformando ela em algo mais prático, como algo que efetivamente eu possa fazer diretamente usando esse pequeno símbolo?
Vocês ainda possuem o corpo e talvez a notícia de que vocês foram aqueles que mataram o antigo rei elfo, talvez se espalhe. Ela se espalhando, você pode ganhar certa notoriedade.
Vamir! Ele grita assim e sobe, dá uma tapa na mesa assim. Vamir! Chame Vamir agora mesmo! Você vê que ele é bem impaciente, porque o Drovendel tem um aspecto determinado e ele não se detém em já colocar isso em prática.
Beleza. Você vê que aquela criança, mordomo, que sempre está a utilizar uma espécie de terno, calmamente vai até a porta, a abre e sai. Nisso,
Beleza.
enquanto o mordomo dela vai buscar o elfo chamado Vamir. Mais alguém tem algum apontamento? Alguma coisa?
Não, acho que não.
Não. De momento, não.
Beleza. Nisso passa-se algum certo tempo.
Lucas, eu
Pode falar.
queria arrancar as orelhas do rei e fazer um pequeno baluar assim para eu pendurar no meu corpo.
Você faz isso, você olha assim, você
Tipo
vê que
na
há.
beira do meu cinto assim um barbante meio de prata, um filete de prata, tá ligado? Com as orelhas reais assim. Aí eu vou salgá-las também, acredito, para
Para
como é
preservar.
valer ter um peru arrancado algo do tipo. Eu vou perguntar para ele como é que ele fez para conservar o peru que ele tem. E eu vou pedir pra fazer uma parada semelhante com as orelhas, que eu quero guardar e servir pra sempre de lembrete de quem matou o rei, com as mãos duas.
Eu olho assim pra ele e digo, veja, é assim que se faz. E eu vou até o peru do rei e corto. Cada inimigo mais forte que eu passo por ele, eu arranco o peru. É um processo com sal, vinagre, tem que secar o sol. Mas fica bom o resultado.
Eu chamo Hassan. Hassan, veja se esse corpo dele, mesmo depois da morte, ainda é dotado de espectros de magia. Eu fico cintilando com os dedos assim.
Eu tentei dar uma olhada, Lux, pra ver se eu ainda sinto algum resquício.
Tu tem aquela habilidade de mago, né? De identificar magia.
Eu tenho, só não tô achando ela agora, mas eu tenho algo do tipo.
Você observa e você olha, o corpo dele é todo entalhado de runas mágicas ao redor do corpo. Runas essas que amplificam em muito, ou amplificavam em muito o poder dele. Ainda tem um pouco de mana latente no corpo, mas você sabe que vai se dissipar posteriormente. Pode falar, Dragon.
Lucas, eu posso utilizar do meu talento roubar magia pra poder
vocês ainda não passaram de nível.
Roubar essas runas?
Vocês eu sou forte. Tenho...
Não, passou não? Ah, ainda não.
Ainda não. Quando vocês descansarem, vai ter uma cena.
Ok.
O que eu posso é, se você sabe o efeito mágico na área e de qual ponto ele se origina.
Então, você sabe isso com essa habilidade. Ainda tem um pouco de magia latente nele. Você observa que há inúmeros tipos de magia no corpo dele. Magias para amplificar o poder dele, a quantidade de força que ele pode exercer, a velocidade. Há runas que também aumentam o vigor dele. Runas que aumentam a longevidade dele. E dentre outras coisas.
Chego do Drovendel e falo, ele ainda possui alguns resquícios de magia, mas nada que dure muito tempo.
Então aproveite, homem. É um buffet pra vocês dotados de magia. Eu, quando era escravo de um mago, ele não desperdiçava uma única chance para beber do poder que as runas lhe concediam. Então eu recomendo sinceramente que vocês anotem, desenhem, armazenem de alguma forma o que esse corpo tem a oferecer.
Então eu vou fazer, vou seguir as dicas do Drovendel e tentar pegar o maior número de runas possíveis, assim.
Beleza.
Tentar.
Tu tem élfico dentro de outros idiomas?
Ô Lucas, eu posso fazer isso porque
eu tenho
um talento de runa que eu consigo ler qualquer coisa, qualquer runa.
Não, então... Eu consigo... Se você tem essa magia, Drayon, esse talento, você consegue pegar mais ou menos o que o Hassan falou.
Ok.
Beleza? As runas são escritas em espécie de élfico ao redor do corpo dele.
Eu vou mostrando pro Hassan assim, ó. Essa aqui significa cavalo. É o talismã do cavalo que dá longevidade. Essa aqui significa coelho, é o talismã da velocidade. Essa aqui significa... Aí eu vou dizendo pra ele, dizendo como elas funcionam em conjunto, utilizando alto arcaico. Precisa rolar alguma coisa?
Não, você não compreende o que tá falando, mas você consegue ler e passar pra ele.
Beleza. Ó, isso aqui é batata, que significa que ele queria ser muito gostoso.
Beleza.
Aí, quando terminar isso também, eu tento puxar o Uxus e o Drovendel mais pro lado assim e perguntar: será se já é hora da gente buscar informações sobre isso? Aí eu mostro o pergaminho que a gente tinha com a mão preta desenhada nele, a silhueta da mão.
Isso seria o quê? Refresque minha memória, por favor.
Há muito tempo, salvo engano, uma criança entregou a gente e foi embora, foi, Lucas?
Não.
Ou tô errado, não?
Quando vocês partiram indo em direção ao Char, quando vocês encontraram aqueles primeiros não mortos, vocês foram cercados inicialmente por um grupo de baderneiros. Vocês eliminaram eles e no corpo de um deles você encontrou isso. foi um pouco antes de vocês encontrarem outro grupo, que vocês também acharam que eram de salteadores, e vocês prontamente os eliminaram e vocês viram que eram apenas elfos, meio-elfos, desculpem, refugiados.
Você acha que a Dona Tiana saberia algo sobre isso?
Bem, até agora não temos nenhuma informação.
Ela tem um crush em você, Hassan. Eu acho que você poderia tentar utilizar isso a seu favor. Afinal, essa mão negra parece ter um significado maior do que possamos identificar com o que sabemos aqui.
Então eu vou em direção dela, apesar de que... Olha, o jeito que ela me olha dá um certo...
Vai dar namoro. Que você me acha.
Um certo temor, sabendo que ela é uma vampira. Mas vou falar com ela e pergunto, minha cara...
Ué, você tá com medo de perguntar, Di, porque ele não fez chupada hoje aí?
Eu pergunto... Ela é séria. Minha cara é séria. Você possui algum conhecimento? Já ouviu falar, ouviu algo desse tipo? Eu mostro a cartela.
Deixa eu ver. Ela olha assim...
Tá lá um esquema de pirâmide pra ela participar. Não quero.
Ela olha assim...
Aí Lucas falha e acaba tendo que entrar, tá ligado?
Onde você encontrou isso?
Em meio às nossas jornadas, enfrentamos alguns perigos. E dentre eles, entre alguns desses perigos, encontramos ela entre os pertences.
Interessante. Isso eu já vi algumas vezes e é uma ramificação da Legião Fantasma. Eles se nominam dois filhos de Darga.
Você tem algum contato com eles? Eles são aliados ou perigosos?
Deixa eu tentar lhe explicar. Eu e o seu amigo, que por algum motivo carrega um falo em seu pescoço, nós compartilhamos de alguns ideais. Ideais esses sobre o Pai Urzof e como esse mundo corrupto e nojento deveria ter um fim. Os filhos de Darga, eles agem um pouco nas terras sombrias, bem como por aqui. Enquanto nós, ela olha para o Uxas, só queremos trazer a verdura, reequilibrar esse mundo corrupto e trazer a verdadeira intenção dele. Os filhos de Darga, eles simplesmente acreditam que os filhos da deusa são criações menores e que eles devem eliminar apenas os filhos da deusa. E uma vez os filhos tendo sido derrotados, eliminados, eles poderão trazer o Pai Urzof como um deus vivo.
Cara, o olho do Drovendel faísca assim. Ele não fala pra ninguém, mas ele fica cogitando em ouvir assim. Eu tô próximo, né?
Tá.
Pronto, eu tô afagando a minha barba assim e meu olho tá faiscando assim de possíveis aliados, uma legião que pode ser incorporada aos nossos ideais.
Quando ela fala do retorno do deus dela e tal, aí fuzou que olha assim, pega o seu amuleto sagrado assim, sem ostentar ele, e pensa, deus fraco. O verdadeiro deus é o grande Jirai, cara, todo mundo sabe disso. Ele que está preparando o mundo para a ascensão.
Oi.
O que é que vocês conseguem ver? Ele consegue ver alguma mudança no Drovendel ou alguma ação do Suzuki?
Ah, nenhum dos dois falou que escondia. Você vê o Drovendel afagando a barba, pensativo. Acho que aquelas dobras na testa de alguém que tá se esforçando muito. E o Suzuki com um amuleto. Eu não sei qual. Como é esse amuleto do sagrado, Dio?
Ô, Lucas, ele tem tipo a imagem de. Como fosse esse chapéuzinho dele, entendeu? Acho que é um Arraio o nome, é uma Vitória Red, sei lá. É como fosse o chapéuzinho dele. É uma planta aquática.
Uma Vitória Regia, alguma coisa assim, né?
É, tipo um brochezinho.
O Luxus olha assim, meio que balança a cabeça de forma negativa ao Drovendel e se aproxima do Suzuki. Olha assim e diz: Suzuki.
Sim.
Já tivemos esse começo de conversa algumas vezes, mas nunca nesse contexto. Diga-me novamente, meu amigo. Quem é Jiraiya?
O grande Jiraiya, você quer dizer. Ele é o pai de todos. Ele prepara o mundo para a sua grande ascensão. Na verdade, ele salvou a todos quando os levou para o grande palácio das... Então, nossa missão é equilibrar a balança para a sua volta. Até lá, nós, os grandes servos dele, temos esse ar do trabalho, mas é para um bom ideal. Em breve, entendo. A paz poderá reinar.
Entendo, meu amigo.
Evaldo,
então você...
Mas só te interromper um pouquinho, pode concluir daqui a pouco. Faz um teste de intelecto assim que você vê o símbolo do grande Jiraiya.
Eu ganho um bom por eu ser um estudioso religioso e principalmente Sim. por já ter viajado com o Suzuki.
Sim.
Eu acho justo.
Um ou dois?
Dois, você soma. Um do ser religioso e outro ter viajado com o Suzuki.
Muito bem.
Vocês já perceberam que o grupo da gente é todo religioso?
24, cara.
Acho que Felipe
não,
não é.
O meu personagem, ele tá raciocinando para além da religiosidade. Ele tá tentando planejar algo no mundo material, porque ele tá vendo que o Uxas, enquanto tá sendo muito focado nessa parada religiosa, ele tá esquecendo do que a gente primeiro tem que sobreviver, e esse mundo aqui é cão. Mas isso aí é interno do Drovendel, que ele não fala pro Luxas. Ele tem algumas ressalvazinhas aqui e acolá. Que como eu disse, ele quer acreditar no Zoff. Ele se identifica com o Zoff. Ele sonha com o Zoff. Tem a parada com o Abismo. Mas no fim das contas, ele tá meio que tentando criar alguma coisa no plano material. Ele tá mais mundano.
No final das contas, Jefferson, vai ser o padre e o general, né? Duas trilhas pro mesmo caminho.
O cara, não, mas matar pessoas assim, assado, tem que consagrar a Deus essas mortas, não sei o que. Porra nenhuma, meu irmão. Tem que usar o corpo deles profanar pra colocar nas muralhas aqui pra assustar os caras.
24, Lucas.
24. Começas a... Passou, não acho suficiente. Começa a observar esse amuleto. Já tinha visto que ele tinha tal isso, mas nunca tinha reparado exatamente. Quando tu olha com atenção, não é uma planta comum. Não é o símbolo não é de uma planta comum. Não é de uma planta que você vê às margens de rios próximo do mar. Você começa a observar, é uma planta que tem todas essas características, ela um tanto quanto lembra levemente, tem traços que lembram um certo que lembram corais. Plantas que provavelmente é uma planta que é propícia, está adaptada para viver em regiões extremamente profundas. Quando você começa a olhar, Dio, tu já falasse a ele como tu ouvisse as palavras do... Quem te passou os ensinamentos do grande Jiraiya?
Eu creio que já deve ter comentado, Lucas, durante as viagens que a gente fez.
Você começa a se lembrar que uma das viagens que você fez com o Suzuki, ele fala que ele foi iniciado nessa fé. Fé essa que você não lembra de ter visto mais ninguém desta vertente religiosa, apesar do Suzuki falar que tem alguns outros emissários, conforme ele, que a própria mestra dele formou. Você, e pelas informações que o Suzuki dava dessa pessoa, dessa mulher que o formou nesse meio religioso, por as descrições de alguns rituais, te leva a crer que essa mulher em si era uma espécie de bruxa. E essa religião dele tem alguma coisa que não fecha muito bem. Ela se assemelha muito com algumas vertentes heréticas da fé em Usof.
O Uxas olha para o Suzuki, sorri e diz: Suzuki, meu amigo, então você concorda comigo que ambos somos filhos de um pai que, por amor a seus filhos, teve que partir, mas que promete voltar?
Sim, e temos que preparar o mundo para a grande ascensão.
E que eles não necessariamente são tão diferentes, concorda?
Digamos que sim.
Muito bem. Veja, temos mais em comum do que você imagina. E o Uxa se afasta com esse sorriso para deixar o Suzuki pensar. É o quê? Deu?
E quando ele se afasta, é o Suzuki que fala no idioma sombrio. Ele diz: se você acha, eu concordo. Mostrando que ele agora entende o que o Uxas fala e que ele também aprendeu em idioma sombrio.
Aí o Uxa só vira assim para ele, meio assim, só para ele ver, dá um sorriso enorme, Lucas.
Essa para aí tá. Todo mundo está sendo corrompido aos poucos.
Será?
Tá parecendo aquela sonha enlouquecida quando acha a banda preferida que isso aí é igual. Tá vendo?
Será que essa party tá toda enlouquecida ou será que a gente diz o que os outros querem ouvir?
Morte!
Depois de algum tempo, você.
Aí Dio, sim, eu acredito em Usof, digo, Jiraiya. Aí ele vai, e com isso eu tenho que ser o sumo sacerdote dele. Aí ele mata e volta.
Vocês conversam mais algumas coisas nesse meio tempo. Algo que você percebe, Hassan, é que a maneira como a Célia olha para ti, ela não está conseguindo, de certo modo, esconder, certos desejos que ela possui.
Ela tá
Ela não
chorando, eu vou
está
passar por onde.
mais apenas olhando de maneira discreta como ela utilizava antigamente. Você vê que fixamente ela mantém os olhos em você.
E
Ela
começa a
tá
tocar
fazendo aquela
aquelas
limpinha entre
músicas.
os dedos assim, ó.
Não, cheguei a isso. Entretanto, antes de qualquer coisa, vocês escutam a porta do sobrado sendo aberta. E antes que qualquer pessoa entre, vocês ouvem a senhorita Célia falando: eu permito que vocês dois adentrem minha residência. E depois de uma fração de instantes, entra aquele mesmo mordomo dela, que lembra uma criança de uns 10, 12 anos, utilizando um terno completamente escuro, impecável, sem nenhuma gota de lama, apesar de flarra ser completamente enlamecida. E vocês veem o Vamir, o elfo que pertence à companhia o sindicato da Lua Vermelha, adentrando.
É, cadê o handout dele?
Eu não preparei o handout dele. Mas algo que você vê é que a roupa dele está repleta de fuligem. Ele está um tanto quanto ofegante, não só na roupa, né? No rosto dele você também vê um pouco de fuligem, as botas dele estão sujas de lama também. Ele olha assim aí. Vocês, o que vocês estão fazendo aqui?
Qual a altura do Vamir?
O Vamir tem 1,80, 1,79. Ele é um
Porra,
pouco
alto.
mais baixo que você.
Quando eu olho
Beleza,
pra
eu
ele,
vou
digo:
até
ei, somos uma
ele.
companhia de circo itinerante.
É o Suzuki, é o Vamir. Nós já falamos com ele. Ah, é que você estava muito concentrado em sua sessão inteira de dança. É. E realmente, velho, toda vez que a gente trata com o Vamido, eu não tava e tava só dançando. Coisa. Eu vou até ele, pego ele assim pelo cangote, sabe? Com a minha mão, envolvo assim pra ser um pouco mais alto que ele. Passo o braço assim, olho pro Hassan, olho pros outros e digo: Vamir, temos coisas a tratar com você. Você sabe o que é isso? Eu mostro o broche assim, a partir da minha mão.
Ele levanta os olhos aí. Sim, eu sei exatamente o que é isso.
Então você vai se assustar quando ver isso. Aí eu faço a cadeira que tá entre o corpo e o Vamir e mostro. Esse era o antigo dono dele.
Puta merda, o que vocês fizeram? Ele bate a mão na cabeça.
Uns souvenirs bem legais. Aí eu mostro as orelhas penduradas assim.
Vocês Vamir, acabaram eu mostro o pinto de dele. Criar inúmeros inimigos. Vocês sabem disso, né?
E naturalmente inúmeros aliados também, eu creio.
É isso, sim.
Nossa, Suzuki, você não só dança muito bem, você argumenta também. Eu vou afagar a barba.
Ele faz um sinal de ok e pisca o olho pro lado do Dorvendel.
Vamir, o ponto é que trouxemos você aqui porque precisamos de um favor que suas crianças podem fazer. Ou as várias bocas e orelhas que você pode vir a comandar e alcançar. O ponto é que a nossa benfeitora, a senhorita Laélia, aí eu faço uma pequena reverência assim com a mão.
Ela também retribui a reverência fazendo um gesto simples com a mão.
Acha por bem que propaguemos essa fama do regicídio, onde os filhos revoltosos dos elfos possam olhar de bom grado para mim, aquele que chacinou o seu rei com as mãos nuas, tendo essa fama rogada para gremiar seguidores, para uma pequena subdivisão do Sindicato da Lua Vermelha, da qual você ocuparia uma posição de destaque. Talvez isso ressalte um pouco o tanto de ganhos que você pode ter com esse tipo de tratativa. Aí eu sento na cadeira assim...
Faz um teste de intelecto resistido pela vontade dele, menos a ganância que ele possui. Tem um boom pelos argumentos que você levantou, não sei se tem mais alguma coisa.
Vai ficar de pau duro. Vai levantar.
É resistido, Jefferson, você joga. A dificuldade é 9.
Ah, de intelecto?
Eu posso dar uma ajuda a Jefferson?
Então, eu já tô considerando a sua ajuda. Eu tenho um boom com sua ajuda.
Eu ganho um boom, é?
É, não sei se tem mais algum background aí que você queira usar.
Bicho, eu vou usar a minha determinação de personagem de anime, que eu tenho traço de personalidade determinada e egocêntrico. Eu já tô contando isso como certo. Eu vou usar aquela tática de argumentação, de negociação. Eu não vejo como isso seria impossível de ser feito. Eu não vejo você saindo daqui como isso não sendo a mais pura verdade absoluta.
Aceito.
Eu tenho quantos bens?
Dois ao todo, né? Um da ajuda e um desse daí.
Porra, vai dar merda isso aqui. Desculpa aí, viu, pessoal?
Não, tentei.
Aí.
Caralho!
Conseguiu, lugar?
Foi um natural, velho.
Rerola isso aí, velho.
Quer rerolar?
Posso tentar, tipo, usar uma magia. Tipo, o que eu tô pensando é usar a magia que eu tenho de fogo pra acender todos. Tudo em volta. Que tá pegando fogo, tipo vela, alguma coisa, aumentar as labaredas e intimidar ele. Falando, tipo, você está conosco ou não, família?
Quem é que tem o maior intelecto dentre nós aqui? Acho que é Dryon.
Sim, eu acho que sou eu.
Dryon, aí eu falo, Ricker, por favor, me ajude aqui. Acho que por eu estar imundo e sujo de sangue, eu não pareço ser muito persuasivo. E sim, assustador. Aí eu fico acariciando meu machado assim.
Eu digo, é bem simples, Vamir. É Vamir, né?
Exato, Vamir.
Se você quer que você não seja perseguido por nós...
Porra, tá ameaçando, cara.
Por nós e todos aqueles elfos imundos a qual você já tentou matar,
Tá intimidando mesmo, cara.
É, eu acho que você deveria aceitar um acordo. Um acordo justo e simples.
Joga um teste.
Lucas, eu quero usar minha strength pra intimidar. Não. Eu vou me levantar na frente do Vami.
Já realizou sua ação.
Ah, tá beleza. Desculpa aí.
Eu tenho algum?
Não. Não sei de seus backgrounds, mas pela cena não.
Tipo, eu sou maníaco.
É válido.
É, deixa eu ver outro.
É o irmão de Evaldo.
Eu sou egocêntrico. Eu acho que realmente a gente basicamente dominou todo o poder que latente, um poder a qual a gente acabou usurpando, e a gente tem que se aproveitar ao máximo dessa oportunidade e conquistar tudo aquilo que a gente não conquistou em uma vida.
Válido.
Pode ser?
Válido, sim.
Lucas, só um ponto. Enquanto o Rick diz isso, eu vou andando e fico ao lado do Vamir. E coloco, tipo, pronto assim pra depois que o Rick falar, eu colocar o braço assim meio no pescoço dele de uma forma bem amigável. E aí, cara, beleza? Tudo bom? Vamos aceitar?
Ô, Lucas, eu posso rerolar?
Não, a dificuldade é certa.
É resistido, né?
Eu rolei em cima.
Eu posso usar a tática do espelho?
Sempre pode usar a tática do espelho.
Espelhos são caros, mas estranhamente aí tem espelhos. Não nesse cômodo, mas é possível que ela tenha.
Então eu uso a tática do espelho pra...
Calma.
E quem não fala quem é isso... a tática do espelho, que assiste os outros episódios que a gente já falou aqui.
Sim. Vocês falam isso, vocês vão se aproximando. Você vê que o Vamir olha assim, depois que o Ricker termina de falar, aquele ser que ninguém sabe ao certo o que é, dado que ele utiliza uma roupa bem larga para o tamanho do corpo dele e anda todo encapuzado, fala com a voz quase alienígena para vocês.
Ele... A gente já sabe o que ele é, na verdade. É porque
não, mas
ele
o
já
resto das pessoas não sabem.
É, sim, sim.
Vocês sabem que ele é um mantis, que é um...
É que ele já abriu até asa pra amedrontar uns meio elf, um negócio assim.
Que ainda estão na casa dele, por sinal.
Pois é.
Quando
é
você...
um Airbnb.
Quando você termina de falar isso, Rick, você observa que o Vamir engole seco aí. Bem, eu realmente sempre quis participar de uma legião. É uma legião que vocês querem formar, não é?
Correto.
E certo, em linha geral, vai ser
não sabia que você era bobo, Vamir. Sabia que você iria ceder ao tanto de dinheiro que nós oferecemos a você.
E ser tesoureiro será interessante. Mas eu, quanto aos meus pares de orelhas e ouvidos extras, teve um problema. Eu não sei se vocês viram, mas a parte mais a leste dos cortiços está em chamas. Eu até agora há pouco estava tentando apagar com mais uns 20 ou 30 pessoas, apagar as chamas.
Não se preocupe com esse incidente.
Não se preocupe com os escombros da antiga Flarham. Construiremos uma nova, banhada no sangue das legiões antigas dessa cidade.
Ele olha pra vocês assim. Vocês têm... Vocês estão sujos de fuligem também, né?
Ah, não.
Então sim.
Não. Eu não... Cara, completo fuligem. Eu não acho que isso seja fuligem.
Ele olha pra vocês aí. E onde vocês estavam até agora?
A gente estava na
A questão é que você aceitou, homem. Então seja bem-vindo e comece a trabalhar nisso.
Qualquer coisa, eu vou dizer que a gente tá na foja, no ferreiro.
Ele olha assim, certo. Mas vocês sabem que vocês vão precisar de um contrato, correto?
Acredito que você seja o mais capaz de conseguir obter isso da maneira menos burocrática e mais efetiva possível. Afinal, meus talentos de diplomacia acabaram de ser apresentados aqui. Nessa
São vida. 1000 coroas de ouro.
Essa... diz aí, Felipe.
Não, vai tu.
Não, eu com a mão assim, meio que abraçado com ele. Vamir, nós já passamos dessa fase. Todos nós somos amigos aqui. 1000 coroas é um absurdo. 1000 coroas levanta uma legião gigantesca, mesmo que de forma informal. Sejamos razoáveis.
Mas vocês sabem que vocês não vão pagar a mim. Eu não vou ficar com dinheiro. Quem recebe isso é a Impéria Catiana.
Mas você consegue isso de uma forma mais barata. Eu confio em você. Não se subestime, homem.
Quando vocês estão falando isso, vocês observam que a Célia para um pouco de olhar para o Hassan e... Bem, mas... Eu tinha ficado de conseguir isso com os meus contatos. Não lembram-se? Dado que Sim, o corpo... Fato. Do antigo senhor dos... Do antigo rei de Almares. Agora é minha propriedade, apesar de vocês terem destruído um pouco minha propriedade.
Com todo respeito, minha senhora. Mesmo tendo seu apoio, sejamos conservadores com nossas finanças. Se conseguirmos um mínimo desconto que seja, já será... um valor monetário que poderemos investir em fortificações e mais homens. O Vamir é capaz. O Vamir
já é do meio.
O Vamir é capaz. Ele consegue esse item necessário, esse contrato, a um preço um pouco mais acessível.
Não, mas pelo que eu entendi, ela vai tentar arrumar em troca do corpo, não é isso?
Não, o corpo vai ficar com ela.
Eu me aproximo.
Ela vai resolver isso. Tipo, a gente fez um favor pra ela e ela tá fazendo pra gente, não é isso, não?
Sim, sim.
Então, na verdade... a gente vai ter custo sobre isso, então não tem o que se falar em um preço menor ou algo assim, entendeu?
Não, eu presumo que pra fazer isso, como boa e velha política brasileira, o Vamir vai ter que subornar as pessoas certas pra ter os contatos certos e conseguir o documento. Eu estimo aí que se a gente motivar ele a não roubar tanto quanto, teoricamente, um cara roubaria, a gente conseguiria diminuir esse preço em uns 10 ou 15%.
Pronto, mas o que eu tô dizendo é isso, que tipo, ela vai arrumar pra gente sem gastos, Alô? Com os contatos dela. Não é isso, Lucas? Ou eu entendi errado?
Ela vai usar a mesma moeda que tá usando com vocês, né? Trocas de favores.
Pronto, então, ela vai arrumar pra gente isso. Então não é algo que a gente precisa se preocupar agora, entendeu? A gente não vai precisar comprar isso porque ela deu a palavra que vai tentar conseguir.
O que eu tinha pensado seria tipo, beleza, são 1000 coroas, ela vai patrocinar as 1000 coroas, o Vamir consegue mais barato sem precisar ela cobrar nenhum favor, e em vez de 1000, na verdade, só gasta 900 e a gente usa as 100 e contrata soldados e estrutura melhor o charco.
Eu acho que desde o começo ela falou que não tem moeda, ouro, né?
Ela não corrigir, tem com raiva. Ela nesse local.
Ah, tá. Então, foi mal, eu viajei. Então, do jeito que ele tá falando, pode dar certo também, né?
Se você, Vamir, trabalhar com nossa benfeitora, vocês podem conseguir algo bem interessante. Você não acha?
Ele olha assim... Bem, eu preferia lidar só com vocês.
Mas entenda, Vamir... por meio de nossa amizade, você agora tem acesso à nossa benfeitora. E mesmo que precise trabalhar um pouco mais para conseguir esse contrato a um preço melhor, pense o quanto você poderia lucrar se contratasse os armeiros, os construtores que você quisesse para abastecer uma legião.
É, isso aí é um monopólio. Ponto significativo. Joga aí, Evol, um teste de intelecto. Tem um boom pelos argumentos.
Treze
ao todo, né? Você olha assim, ele é como tesoureiro, eu vou poder fazer tudo isso, né? Mas saibam que no contrato eu serei um dos primeiros a assinar o nome.
Sim, como todo bom tesoureiro, se nos roubar, terá algo seu roubado também. Sabe disso, né? Sabe dos riscos. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
Ah, eu estou ciente.
Aí eu solto ele. Muito bem, muito bem. Tal.
Nada escapa desses meus belos olhos. Eu faço uma pose assim. Deixo aparecer os meus lindos olhos amarelos.
Beleza. Mais alguma coisa?
De minha parte, não.
Eu só falei que tô de olho nele, que se ele fala, se ele roubar a gente vai roubar algo dele.
Caiu aqui.
Então, velho, eu levanto o personagem de Jefferson do chão, porque ele tinha caído contra essa mesa aí e tal.
O que
E
foi
vou matar o
que
cara que atingiu os dois braços dele com a flecha.
quê? Não,
A
só a
gente
galera.
pagou na cara pros salteadores. Olhão,
De
relaxa.
nada, o que
Tá
que
tudo
tá
bem.
acontecendo? Não, a galera estava tirando onda contigo, porque tu caísse. Eu queria dizer é que o Vamir, ele ficasse espalhando os boatos a partir do Rei Morto e do Brasão sobre a nossa legião, para ver quanta galera ele consegue nesse meio tempo enquanto a gente conclui a quest lá do corpo necrótico.
Isso é importante, eu vou fazer isso sim, ó. Quando tu fala. Porra,
E outra coisa também, deixar a dona Tiana juntando informações sobre esses filhos de Darga, porque eu tenho intenções diplomáticas para com eles para tentar ver se a gente consegue agremiar eles à nossa bandeira e fortalecer nossa legião a partir deles também. Esse Lucas, esse é meu
ó,
ponto.
calma.
Podem continuar.
Um por vez, porque são coisas importantes.
Não, já concluí.
Não, não, mas eu vou fazer assim, ó. Quando pergunta primeiro a Vamir sobre essa questão de espalhar, ele olha assim pra ti e aí. Bem, tem certeza? Eu sou um elfa
A má fama
pátrida.
também é fama.
Eu sou um elfa pátrida, então não tenho caso alguma. Mas vá por mim. Quando se vive tanto quanto nós, rancor é algo perigoso. Talvez se acorde um dia com a faca no pescoço.
E o escudo da justiça estará lá para protegê-lo. Aí eu mostro meu escudo.
Se eu acordar um dia com a faca no pescoço, vai ser o meu ciclo interno de aliados que estará colocando ela, porque eu estarei repleto de legiões ao meu redor. Esse é o ponto, Vladimir. Como Dona Tiana me deu essa luz, eu faço aspas assim. Acredito que ela possa confabular com vocês e vocês se comuniquem melhor sobre como implementar isso. Eu não sou o homem das ideias aqui, eu apenas dou o pitch inicial e as pessoas inteligentes aqui fazem as paradas.
Sou o cara que joga os
É como
dólares
se
na
diz.
mesa e quero pronto.
Eu sou Kojima. Eu dou a ideia e saio.
É como se diz. Um homem sem amigos é um homem sem poder.
Eu tô surpreso com a sabedoria do Suzuki. Eu vou dar um. Pode escrever, Suzuki. É isso aí mesmo. Aí ele dá uma reboladinha dançando.
Quando você fala isso dos filhos de Darga pra ela olha assim e.
Só uma coisa, Dona Tiana. Só um segundo. Usófia, Uxas, você se opõe a uma aliança com os filhos de Darga?
Veemente, veementemente, eu abomino esses hereges. Acredito que não devemos ter nenhuma interação com eles, a não ser a ponta de nossas lâminas perfurando suas caixas torácicas.
Mas você sabe que não necessariamente precisaremos ter um vínculo de submissão para com eles, mas sim de dominação, onde você pode suplantar a doutrina original pela doutrina verdadeira. E isso em si já é uma ponte sólida o suficiente para que o Zoth encontre seus caminhos.
Provendel, eu confio em você para lidar com os assuntos materiais, mas...
Esmagamos as lideranças dele, Zuxas, e seremos nós os que ditam as regras.
A única redenção que eu almejo para esses filhos de Darga é completa obliteração e é uma bênção melhor, uma bênção maior do que eles merecem. Mas se você e os outros preferem ir por esse caminho, eu irei acompanhá-los. Apenas para provar que estão errados.
Redenção é puro conto de fadas, isso sequer existe. Só o que existe aqui é o peso da prata. Desde que colocamos nossos pés aqui, ou somos escravos, ou temos prata no bolso. Acredito que seres tão duradouros não podem se dar o luxo, não é mesmo, Vami? De escolher líderes fracos e líderes fortes, tem suas ideologias fortes o suficiente para fazer com que os outros as sigam. Hassan aqui com certeza concorda comigo que os filhos de Darga seriam ótimos degraus para as nossas aspirações futuras.
Claro, claro. Precisamos ter uma base forte para seguir em frente com a nossa legião. E acredito que com essa ajuda deles, seria algo realmente muito vantajoso para a nossa legião.
Se me prometer que na hora certa poderei crucificá-los de cabeça para baixo, não me oponho a usá-los. Mas você precisa me prometer.
É como eu te falei, as lideranças deles acharão a cruz invertida ou na diagonal, tanto me importa. O ponto é que precisamos de força para esmagar o máximo de inimigos possíveis. E eles estão mais próximos de nós do que afastados da nossa opinião sobre o mundo. E o ponto é que se temos uma aliança forte, uma liderança potente ao nosso lado, não existem elfos que poderão ranger seus dentes para sempre. Não é, Vamir?
Ele dá um sorriso amarelo para vocês.
Enfim, eu conto com vocês, Donatiana e Vamir, para implementar as linhas do destino entre os planos maiores que estamos confabulando aqui. Nós temos um caminho traçado pelo nosso amigo Uxas e pelo Hassan aqui. Temos um corpo necrótico a recuperar.
Muito bem. Sangue para o Deus Carmesim, crânio para o trono de ossos. Vamos?
Para onde vocês vão? Vocês vão descansar onde?
Oxi, no barraco do Ricker.
Meu irmão, o safado dessa doida aqui é o paraíso. Eu vou ficar aqui.
A gente até agora não tem mais nenhum ponto a não ser a casa do Ricker, né? Por enquanto.
Vocês têm o palacete da senhorita Célia.
Eu vou dizer, eu posso dormir no seu sofá, Célia? Eu sou visita de boa, eu trouxe uma escova de dente.
Eu chego, minha cara Célia. Bem, como pode ver, aqui nós não temos um lugar bom para nos acomodar. Você seguiria algo? Seria algo que levaria muito em conta de sua generosidade.
Garoteou demais. Ela vai dizer, a minha cama, gostosão. garoteou demais, Felipe. Agora tu vai ter que dormir com a vampira. É o jeito. Ah, eu trouxe a escova de dentro, ele trouxe a pica aí, ó. Eu vou dormir no sofá.
Ela diria, venha para minha alcova, meu bezerro besuntado em mel. Assim que ela diria, Lucas.
Ei, maneira no ranger da cama lá no andar de cima, vê se Hassan.
Ela olha assim e aí, bem, Hassan, você acompanharia-me ao meu leito?
Eu não tenho maturidade, eu sou muito ex-filhos.
E ó, só não vou porque pinto mocho de defunto não sobe. Aproveita, Hassan!
Vai que é tu, menino de vento!
Eu tô abrindo com a parte do vampiro dela. Um passo de cada vez, primeiro, milady. Aí eu pego a mão dela, dou um beijo. Estou adorando nossa relação. Mas, por hora, um passo de cada vez.
Você se nega a dividir comigo o meu leito? Você me deixa completamente desnorteada, Hassan.
Mas
eu pensei que nós tínhamos algo a mais, mas vejo que você é apenas mais um interessado apenas nas minhas conexões e nos meus bens materiais.
O dinheiro também, tá. Nossa, chamo de interesseiro, hein?
Você acabou de partir o meu coração. Ela fala tudo isso sem demonstrar nenhum tipo de expressão ou emoção na face, da maneira como ela está acostumada a lidar com vocês, salvo uma ou outra explosão que ela teve de emoções, principalmente a ver o quadro antigo do Kevin. Fora isso, ela trata vocês com a mais pura apatia.
Mas ela deu uma linha isso, boa. Lucas.
Ela tá Lucas, quando ela fala isso, eu vou ser fuleiro, hein? Suzuki toma a frente, pega a mão dela e diz, bem...
Quando tu pega a mão dela, ela diferentes, dá um tapa de leve. Eu...
Levam para o mesmo castelo, milady.
Quando tu encosta na mão dela, ela dá um tapa na tua mãe. Não, obrigado.
Dá uma tapa na tua mãe.
Na mão?
Ô Lucas, eu chego perto dela, certo? Esboçando a mesma etiqueta fria, gélida e sem emoções. Eu digo, não interprete o Hassan mal, minha senhora. Ele não foi criado com os costumes da nossa fé. E ele não entende bem como se portar. Mas pense bem. Muitas vezes é necessário que prolonguemos o flerte, a corte. Apenas para que o momento do êxtase seja mais favorável. Estamos acostumados a isso. Essas crianças não vivem tanto tempo e se atiram às frivolidades do mundo. Estamos tentando educá-lo. Apenas vamos conservá-lo. Ele será seu no seu devido tempo.
Meu irmão, como esse bicho falou isso, eu não tenho a polidez para entender o que ele falou. E ele disse, falou o cara que morreu na sessão passada. O Drovendel cruza os braços. Quem é que vive pouco? Quem é que vive pouco?
Ela rolou o teste dela de autocontrole. Ela tinha um bene para resistir. Entretanto, ela tirou 20, o que é algo ruim para ela. Ela consegue se controlar. Ela olha assim.
Já que eu fui rejeitado, eu fico só dançando ao lado.
Ela olha para vocês. Desde que vocês façam que o Kairu pare de dançar e que vocês não adentrem no andar superior, podem ficar aqui embaixo. Ela dá um olhar para o Hassan e tenha bons sonhos. Aquilo que carrega é próximo ao seu peito. Fará uma visita a você em breve. E você, Hassan, você tem um colar que tem um anel agora amarrado junto ao seu peito. Você se lembra desse anel, né?
É o Shinri Shinryu.
Eu passo a mão no pulso do assim, um anel, mas por enquanto eu não vou chegar nesse método, não.
Eu sussurro pra ela quando ela estiver saindo, Lucas, só pra ela escutar, em dialeto sombrio. Delicie-se imaginando os prazeres que o sangue fervente dele irá te proporcionar em breve.
Ela responde.
Eu escutei.
É.
Caramba, o personagem de Evaldo faz contos eróticos pra a galera morta-viva.
É uma besteira.
Ele é aquele boneco que lê contos eróticos. Eu esqueci o nome.
Marcelinho morto-vivo.
Marcelinho morto-vivo. Porra. Ela não conseguiu resistir ao meu pau mole.
Eu tenho 25 centímetros. Parece verídico.
Ok, parou a zero maturidade que todos nós possuímos. Vocês vão poder ficar aí, passar a noite aí, mas no andar de baixo. Vão ficar?
Beleza, eu vou tentar.
Vou, véi.
Eu vou tentar me limpar um pouco, né? Que eu tô.
Tem um lavabo na parte de baixo. Ela é uma das poucas pessoas que tem o luxo de ter mais de um banheiro, até um banheiro em sua residência.
E comida? Tem comida aqui?
Tem, aquelas comidas, aqui. Micro comidas.
Jefferson sempre de 100 procura anos. Comida, né, velho?
É como se fosse aqueles quitutes mega refinados de festa de gente que tem muito dinheiro, tá ligado? Essa é a
Quantos
ideia.
Quantos tem?
Tem um bocado.
Poxa. Seria o que nós chamamos de finger food.
Pronto, o mestre aí da culinária sabe mais do que eu aí o que seria. Que
são pronto, aí eu meto 5 dedos em 5 finger food e como.
Beleza. Eu como 2 e como 2 já fico passando mal. Estou muito cheio.
Eu como bastante e depois volto a dançar.
Beleza. Isso me lembra de casa e começa a pensar.
She's a maniac, maniac, actual.
Beleza, todos vocês descansam. Felipe. Como quem não quer nada. Faz um teste aí de vontade pra mim, por favor.
Com algum bem, algo não.
Caramba, Lucas, é muito escroto. Desculpa, você não pode dar fora na minha NPC.
Não é por isso. O Felipe sabe por que Deus tá pedindo ele esse teste.
Porque ele deu fora na sua NPC.
A NPC do Lucas era linda.
Caramba, ficou muito esquisito. Porque se o personagem de Felipe deu fora na NPC de Lucas pra meter o dedo no anel dele, vai ser esquisito.
10, Lucas.
Ah, é que ele não curtia. Ele curtia botar o dedo no anel.
Beleza. Tu não passasse, Felipe. Já sabe qual é a CD, né? Mas por hora vamos deixar algumas coisas meio que no ar para o resto da galera não entender direito. Todos vocês comem um pouco, descansam, alguns de vocês se banham e vocês vão dormir. Há alguns divãs aí, o criado da Célia também.
Um divãs e outros de cobre.
Porra, droga. O criado da Célia também traz alguns colchonetes feitos de palha e algumas peles para vocês se cobrirem do frio. E vocês dormem tranquilamente. Quer dizer, quase todos vocês. Hassan, teus sonhos são completamente incertos. Tu tá se machendo muito, não consegue dormir. Tu tenta dormir, não consegue de forma alguma. Até quando dá umas 4, 5 horas, você tá vendo quase o sol nascente e você acaba virando um pouco de lado e acaba finalmente dormindo. Entretanto, quando você dorme, você acaba acordando com um sol muito forte no seu rosto e você, mesmo com os olhos fechados, tem aquela sensação de estar muito cansado de não ter dormido nada. Entretanto, quando você abre os olhos, você não está mais naquele palacete a qual você estava. Você não vê mais os seus aliados. Você vê e você está numa imensidão completamente avermelhada, com um grande deserto. Deserto esse, completamente feito de pedra. E ao redor de você, algumas construções completamente consumidas pelo tempo. Mais acima, aquele sol que você vê, um sol gigantesco, vermelho, bem pungente, brilha no seu olho. Você olha, a sua visão está começando a se acostumar com esse ambiente completamente alienígena que você não entende necessariamente o que é.
Eu tô reconhecendo algum caminho, algo que eu possa seguir.
Quando você começa a olhar para o lado, você vê uma grande construção, a única que não foi completamente consumida pelo tempo e que, estranhamente, ela não se encontra ancorada no chão. Você vê que ela flutua levemente. Uma grande torre em espiral. Ah, quase como se ela fosse o centro do mundo em si.
Eu vou indo em direção a ela.
É a Torre Negra.
Você começa.
É a torre do mestre Karin.
Né? Você começa a caminhar nessa direção. Você observa essa grande torre. Quando você vai se aproximando em direção a ela, você pisca por um momento e você não está mais em meio àquele deserto povoado de construções que foram consumidas pelo tempo. Você se vê provavelmente dentro da torre. Você está num amplo salão completamente feito de pedra escura e gélida. Você vê que de frente a você há uma grande cama feita também de pedra e nele jaz um corpo completamente consumido pelo tempo e por algo mais. E você começa a escutar levemente palavras em um idioma que você não compreende saindo da boca desse corpo decrépito.
Eu consigo ver claramente que, como a pessoa do corpo, algo assim, eu teria que chamar.
Você começa a olhar de onde você está, você não consegue ver muitos detalhes do porte físico do rosto dele.
Eu vou falar em primordial, que é a língua que eu tenho, e ver se ele tem algum resultado, tipo, dá alguma saudação, ou pergunta quem é.
Você fala e você não obtém nenhum resultado. Entretanto, à medida que você vai olhando assim estranhamente, você dá um passo para frente, para, fala outra coisa no idioma primordial, troca para o idioma do comércio, o idioma comum, a maioria dos sapiens, nada.
Vou me aproximando até ter algum...
Quando você vai se aproximando, você ouve aquela boca completamente enrugada, corpo praticamente cadavérico, e você observa que à medida que você vai se aproximando, aquilo que ele falava não fazia nenhum sentido, começa levemente a fazer um pouco de sentido para ti. Quando tu vai se aproximando dele, você começa a escutar as palavras que são ditas por ele, e algo que a princípio para uma pessoa comum não faria nenhum sentido, para ti, quando você compreende a imensidão daquilo que está falando, você observa. Tudo aquilo que ele está falando são segredos, são tradições, são praticamente o ensinamento de magias há muito perdidas de alto poder. Você consegue compreender uma pequena fração daquilo que ele lhe diz. E assim que você entende, quase como uma pessoa que consegue compreender um complexo circuito de energia, consegue entender a magnitude daquilo, você consegue interiorizar aquilo e você compreende uma pequena fração daquilo que ele falou, e essa pequena fração é transformada para você em uma grande quantidade de poder. Antes que você possa fazer qualquer outra coisa, você se vê novamente naquele palacete, com as mãos no acima da cabeça, tentando obscurecer o sol que passa por uma das janelas. E estranhamente, suas mãos estão levemente a crepitar. Sua pele está um tanto quanto mais quente do que o de costume. E os seus olhos agora brilham levemente em vermelho. A pequena parcela de conhecimento dito a você por um corpo ressecado contribui a você em essa grande quantidade de poderes mágicos. Você não chegou a tomar como resposta nada daquele corpo. Entretanto, algo lhe diz exatamente o que é aquilo. Você compreende completamente. Há um bom tempo atrás, a última grande aliança entre todas as legiões, entre todas as crias da deusa, por assim dizer, foram para combater as legiões de abominações, pelo menos assim diziam. Onde essas legiões de abominações geralmente traziam em seu estandarte o símbolo não de Uzoth nem de Darga, mas o símbolo de Nastur. Nastur, que é conhecido como um apenas como Deus Louco, por outro, por aquele que luta contra os sistemas opressores e até mesmo, para alguns mais particulares, que prega o anarquismo, a verdadeira liberdade entre os sapiens. Você teve apenas a fração do conhecimento que o Nastur possui. Talvez para aqueles que são mais... possuem um maior intelecto, assim como você, você talvez pense que a loucura a qual ele traz não é nada mais, nada menos do que simplesmente o conhecimento. Conhecimento esse, quando é utilizado por pessoas, por sapiens de mentes fracas, as mentes acabam quebrando, e esses sapiens acabam entregando-se à loucura. Talvez você não seja um desses sapiens. Talvez você seja forte o suficiente para adentrar novamente nesses palácios e ouvir da boca do Nastur, Deus esse que está em estado de estopor, algumas mais palavras. Palavras essas que podem ser, transformadas em você por conhecimento.
Então, daí... Beleza, aí... o que acontece depois? Eu volto?
Sim, você está novamente no sobrado. São as primeiras horas da manhã. Você está bem cansado.
Eu não falo nada. Porque eu vou... Primeiro eu vou... tentar entender quem é mais Nastur. Eu sei que eu consegui chegar a esse nome, foi de Nastur e sei de tudo isso. Eu vou tentar entender um pouco mais. E por enquanto eu vou seguir com o plano junto da galera.
O Wicker, ele é seguidor de Nastur. Ele tanto é que ele conseguiu transformar alguns elfos em seguidores também de Nastur.
Sim. Esses negócios que eu narrei para o personagem Felipe é porque ele foi o que ficou com um dos itens do antigo Rei Elfo, o anel que o Rei Elfo possuía. Ele não utilizava no dedo, ele utilizava em um colar amarrado ao pescoço. Beleza. Alguns de vocês descansam, outros mesmo tentando dormir não conseguem mais e continuam cansados. O que vocês fazem?
Eu vou roubar as magias que estão gravadas nas runas do Rei Elfo que eu adotei.
Infelizmente o corpo não está na parte de baixo.
Não, mas eu tinha anotado, se lembra?
Sim. Depois eu vou passar alguma magia. Beleza?
Ok.
Eu vou olhar depois na tradição de runas e te passo. Se não achar nenhuma legal, eu crio uma e te passo.
Aí quando vê, tu vai receber a magia que teu rosto fica extremamente belo, tá ligado? Aquele que ele tinha. Aí tu bota o rosto de formiga pra fora e a galera, caralho, que gato.
É pano livre, né? Que você chega, cabelo sedoso.
Que beleza. Antenas bonitas, antenas sedosas.
O que vocês fazem?
Eu fico só meditando.
Eu tô dormindo.
Eu percebo que, apesar de eu ter me limpado na noite anterior, eu tenho uma característica pessoal que ainda assim eu pareço sujo. Então, eu desisto e eu começo a me preparar para a viagem, porque eu sei que o Hugson tinha citado que a gente ia atrás de um cadáver, um corpo, lá naquela antiga fortaleza lá onde a liberdade morreu.
Beleza. Quando você... Pode falar, Dray.
Essa rainha não utiliza nenhuma magia, não.
Que rainha?
A rainha não, a senhorita Célia.
Vocês viram, eu acho que tu não tava no dia, eu saísse um pouquinho mais cedo, ela carbonizando o retrato, o quadro do Kevin.
Ah não, só posso copiar na hora que fizer.
E a gente soube que ela é uma vampira também, né? Não sei se tu tava na hora.
Ela fez o quê? Ela...
uma vampira.
Ah, sim. Mas, enfim, eu vou chegar junto do Drovendel. Vou dizer Drovendel.
Calma. É, segura aí rapidão. Quando todos vocês se levantam, alguns mais cansados que os outros, vocês veem que não foi simplesmente feridas físicas que a batalha com o Rei Elfo e seus asseclas acabou trazendo a vocês. Algumas coisas a mais também aconteceram. É, eu vou fazer por ordem aqui.
O Rei é meu personagem já tem.
Não, eu vou fazer por ordem do meu layout, beleza?
Lucas, só antes de tu fazer isso, a gente pode, quem descansou, pode curar a...
Podem ser. Vocês curam o healing rate de vocês.
Eu consigo curar não, Lucas?
Cura, mas tu tá cansado, fim de roleplay.
Ei, Lucas, eu fiquei sabendo que esse Rei Elf tinha coisa aí de saúde, força...
Sim, aumentado. Eu vou... Se não tiver nenhuma magia legal na parte de runas, eu crio uma. Mas eu não vou fazer isso agora não, beleza, Dragon? Deal!
Eu...
Dio, tu tá atualmente com 4 pontos de corrupção e 4 pontos de insanidade, beleza?
Beleza.
4 pontos de... Quando vocês têm pontos de corrupção, vocês começam a ter uma aura completamente estranha, a maioria dos sapiens. Entre 4 e 6 pontos de corrupção, vocês fazem jogadas pra interagir outras criaturas de maneira social com um Bene. Certo? Entretanto, certo. Menos intimidação. Beleza? Como tu tá com 4 pontos de corrupção, Dio, joga pra mim. Deixa eu ver aqui. Não, tu tá com um pouquinho ainda. Deixa pra lá. Tu não precisa não, tu tem bem pouco. Sei que tu tinha mais.
Eu sou menos corrupto.
Dry, tu tem quanto de corrupção e quanto de insanidade?
E 5 de insanidade.
Não entendi nada.
4 de corrupção e 5 de insanidade.
Pô, velho, vocês têm quase nada. Não acontece nada contigo.
Eu não me... nenhum momento.
Felipe, tá com quanto aí?
Corrupção 1, mas insanidade 11.
Beleza, Felipe. joga pra mim, por favor, um D20.
Lucas, achei meu alvo.
Joga 2D20. Joga um D20 duas vezes. 19. Joga outro. 4. Felipe, o Hassan, ele agora... Você vai escolher. Ou ele agora possui claustrofobia. Ou... 19. Ele é atormentado todas as noites por pesadelos terríveis.
Eita porra.
Nossa, como eu já sou por causa do anel...
Beleza, adiciona isso e joga 2d6, por favor. Mais um, 2d6. 8, qual é o teu nível? 3, né? 8 com 3, 11. Reduz isso de insanidade. Beleza? Jefferson. Insanidade e corrupção, tá com quanto?
16 insanidade e... corrupção parece que 7. Deixa eu dar uma olhada
aqui. Joga pra mim 2d20, por favor.
Peraí, só um minutinho, deixa eu só confirmar aqui que eu fechei minha ficha. Pronto, tô com insanidade 16 e corrupção 7.
Joga aí 2d20.
2d20. Foi.
15 e 14, bem próximo. Você ou vai começar a ter surtos de depressão, ou você vai ser atormentado por flashbacks de memórias anteriores.
Segunda opção.
Flashbacks?
É.
Joga 2d6, por favor. Adiciona isso na tua ficha. Como lá naquela parte que tem background. Beleza, 10 com 3 do nível 3. Tem modificador de vontade?
Tem menos 1 de vontade.
13, 12. Felipe, se tu tiver também, tu subtrai do teu nível de insanidade. 12 ao todo. Jess, tu recupera tu reduz 12 pontos de insanidade.
Eu posso botar menos 3 a minha insanidade agora?
Não, 0. É, Jefferson, joga pra mim.
Será de corrupção, não, né?
Hã? Não, tu tem direto. Pouquinho, tu tem pouquinho. Jefferson, joga pra mim um D40 duas vezes.
Um D40?
É, só botar barra R e um D40. Mesmo que não exista o dado, ele rola.
Barra R.
Um D40.
Não é 2D40, não?
É, 2D40, desculpe. Barra R, 2D40. 6h35. Parece um horário. Ou na sua pele começarão a aparecer nomes invertidos em uma linguagem que você não compreende. Sobre o Zoth e a deusa, e a deusa das três faces. Ou 35. Sempre que você sofrer dano de fogo, você toma dano contínuo de fogo.
Primeira opção, né? Mas vão ser muitas palavras ao redor do meu corpo todo.
Não, aparecem logo abaixo da superfície da sua pele e em uma faixa ao redor do seu braço. Você tem uma tatuagem legal no braço.
Beleza.
É, joga 2D6 de novo.
Eita, para não.
O bicho foi bom pra ele.
9, tu tem quanto de vontade, Jefferson?
Deu 9.
Não, vontade, Ah, menos 1, né?
Ah.
É, tu recupera, tu diminui 8 pontos de corrupção.
Fico menos 1, então.
Vai pra 0.
É, fica escrito ao contrário, assim, pra quem lê dialeto sombrio no braço de Jefferson. Adoado, quem lê é viado.
Pensei que tu ia falar Irá lá lê. Sei lá, o nome da música lá da Xuxa.
Também é válido.
Quem quer pão, mano.
Qual o nome que eu dou pra isso, Lucas?
Lá em característica bota marca, o característica da corrupção, uma coisa assim.
Marca da corrupção é segundo, né?
Pode ser, pode ser. Marca da corrupção.
E o outro é o marca da insanidade.
É. Evaldo, corrupção e insanidade, como é que tu tá aí?
Corrupção 12, insanidade 10.
Beleza, coisa boa. Joga pra mim aí 2D20. Cara,
eu era mais insano da party, isso explica muita coisa.
19 e 9.
Começa por 9. Não, peraí, isso aqui é durante o combate. Eu criei duas tabelas agora. Fora do combate também. É... Foi quanto? 19 e 9. Bora lá, 9. Fanatismo! E... 19. Perda de memória. Qual dos dois?
Cara, vejam só. Você ganha o que você já tem. Todo mundo aqui.
Não, mas ele não era fanático. Ele era religioso. Vai começar a se tornar fanático.
Fanático.
Beleza, coloca isso aí. Joga 2D6.
É, esse fanático ele entra como de insanidade, né?
É, de insanidade. Bota a marca.
Ele também pode ser o irmão do professor Xavier.
7, tem quanto de vontade, Evaldo?
10.
10, então é 0.
0.
É, tu diminui. É, posso... Diminui 10 de insanidade.
Certo.
Mas o bot fica no dele, né? Ah, 0.
É 0. É, beleza, joga pra mim 2D40.
Cinco
símbolos sagrados queimam sua pele, causando um de dano por turno de contato. Estranho. E 8, um olho vermelho lacrimejante surge na palma de cada uma das suas mãos.
Tá burro.
Pode ter os dois.
Não, escolhe um.
Porra, que improvisado.
É, cara, só pra eu confirmar, a marca de corrupção, o dano vai ser no outro ou em mim? No outro, né?
Tá meio ambíguo isso símbolos. Aqui. Quando aparecer na sua pele, vai te dar um ponto de dano. Entretanto, você pode utilizar quando você toca uma pessoa pra dar um ponto de dano nela.
Nome de Deus! É, o olho.
O olho, beleza. Coloca aí. Joga 2d6. É 0, né, teu modificador?
É.
Beleza, diminui 5 a corrupção.
Posso escolher não reduzir?
Pode. Beleza. Quando todos vocês se levantam, uns mais cansados que os outros, vocês se entreolham e entre vocês algumas coisas bem estranhas aconteceram. Principalmente ao Drovendel e ao Uxis. Vocês falam alguma coisa ou estão de boa?
Cara, como eu disse que eu tava meditando, tipo, eu acordo só, tipo, abrindo os olhos e eu abro as mãos. Quem tiver olhando, vê. Quem não tiver, eu só me levanto.
Digo, eu falei pra vocês não comerem na casa daquela Célia. Eu acho que eu entendo vocês.
Isso é uma benção.
Eu não falo nada, mas eu sei. E nesse momento eu tenho um flashback de 14 episódios atrás, quando eu conheci a Pari e prometi pra eles que eu seria o rei dos piratas.
E todos vocês começam a cantar. Mas beleza. Vocês se levantam, tem essas coisas estranhas que aconteceram com alguns, tratadas por algumas de vocês, como dádivas ou não. E qual o destino agora?
Siga em frente. Olhe para o lado.
Jogue aí o dado do destino.
Se liga na batida necromante do cavaco.
Beleza.
Provavelmente a gente vai deixar o Valmir, sei lá.
Ele não tá mais aí.
Então, a gente vai deixar ela resolvendo as coisas e a gente vai em busca daquela missão que é voltar naquele forte antigo lá.
Pior que Valmir. O Felipe falando, o nome de despachante mesmo. É, resolve isso aí pra mim, velho. Vovó Valmir. Chama o Valmir aí, doido.
Pois é.
Beleza.
Então, a gente vai em busca lá daquela missão do forte antigo, né?
É
a primeira missão.
Vocês pegam as coisas. Como é que vocês estão de ração aí?
Eu tô com ração pra cacete. Porque eu tinha pego do gatinho que tinha morrido.
Eu tô com ração, eu acho. Que ele não foi pro quarto da menina.
Não, ração não foi. Ele optou por não ir.
Então eu tô com ração.
Não, não falei ração, personagem Felipe. Falei ração.
Boa, Jefferson, boa.
Ele tá todo orgulhoso rindo por dentro, que eu tô ligado. Eu tenho 10. Tô tranquilo.
Eu sou inteligente quando eu quero.
Dio, acho que Dio então. Não tem ração. Vocês vão comprar pra ele e vocês...
Eu pegar as 6 rações que eu tenho, eu não como e entrego a ele.
Amigo, que não falta é mosca no mundo. Pelo amor de Deus, a gente vai fazer tanto cadáver, Dio vai ficar gordo, vai ficar bolando pelos cantos assim.
Não, eu posso comer o que for, que eu não fico gordo.
Ele tem um trait que é exatamente isso.
Porra, gordofobia.
Não, ele tem um trait no boneco dele. Dio, eu vou aumentar aqui a quantidade
prepara de... Prepara o corte. Bulimia!
Tá.
Tu tinha uma ração aqui anotada, mais 6, vai pra 7, beleza? Quando tiver com o PC, aí tu controla isso novamente. Vocês fazem de mantimentos, alguns de vocês compram equipamentos novos. Sim, Evaldo, tu comprasse alguma coisa nova?
Rapaz, eu tô guardando a grana porque é tudo muito caro.
Beleza. Vocês veem que o personagem do Dio, o Suzuki, ele sai por uns momentos. Quando ele volta, vocês veem que ele não tem mais aquele... Quer dizer, ele guarda na cintura agora o porrete dele, o porrete antigo. E ele agora tem uma estrela da manhã. Ele comprou. De segunda mão, mas muito melhor do que um simples pedaço de pau. E ele agora está com um escudo de corpo que cobre praticamente todo ele.
Deu por subiu vida? Ou não?
Subiu o HP.
Sim. Bem, agora estou mais digno de um belo guerreiro. Armas mais decentes.
Beleza. Eita, tu, o que o Felipe falou é a questão do HP, né? Recuperar HP, não. Não.
Dia
tu tinha 11, tu ganha 6 por descanso, vai pra 17.
Ok.
Beleza. Vocês pegam os mantimentos de vocês.
Vem. Lucas, eu havia perguntado se antes de descansar eu poderia ter curado a pare toda.
Ah, é. Eu sempre esqueço que tu tem magia. Tem quantas magias de cura?
Eu tenho 3 de cura menor e 2 de nível, assim. No total, acho que dá pra curar a pare full, basicamente.
É, Dio também tem magia de cura, apesar de nunca usar, então acho que sim.
Eu já tava full, na verdade. Quando eu curei o Healing Hate, eu fiquei full já.
Então, vocês curam tudo. Algumas preces em nome de Urzoth. Em nome dos Afnan, em grande do Jiraiya, aparentemente, bem como algumas preces em nome da...
Nastur.
Tu usa Nastur, realmente, ou tu usa outro...
Eu uso Nastur.
Subtítulo, outro nome.
Não, eu uso Nastur.
Beleza. E vocês estão completamente revigorados, se é que isso é possível. Vocês fazem compras, pegam alguns suprimentos, e vocês partem. Vocês sabem que a jornada em si... ter novamente o forte abandonado vai demandar bastante tempo. Vocês já partiram uma outra vez até o forte e vocês sabem que foi bem complicado, dado que vocês vão ter até que vencer a questão de um rio. O rio conhecido como o Rio de Legdes ou algo do tipo.
O Rio de Janeiro.
Não, aí era rolar na tabela demais. De tiro perdido e quanto
dano. É, o cara leva. Tem que ser nível muito alto pra sobreviver.
Ô, Lucas, esse como ambiente. A gente já tem experiência, não facilita o trajeto, não?
Facilita. Beleza? Vocês começam a caminhar indo em direção, vocês veem. Algo que chama a atenção nesse trajetório, ou não... É que os corpos dos elfos que vocês enterraram, o local onde vocês enterraram aqueles meio-elfos, depois de uns 2-3 dias de viagem, vocês observam que as covas em si não estão mais abertas. Vocês veem que as covas estão reviradas, terra. O símbolo que o Hassan, eu acho que foi que fez, tinha deixado lá, tá caído pro lado e as covas foram reviradas. Vocês se aproximam para observar ou vocês simplesmente continuam seguindo o caminho?
Eu vou seguir caminho.
Eu vou observar.
O Suzuki se aproxima um pouco para olhar. E Suzuki, você vê, não é uma cena agradável. Você vê corpos em estado de putrefação bem avançado. Entretanto, você observa que as roupas que eles possuíam, provavelmente andrajos, foram tirados. Se eles possuem algum tipo de arma, também não está aí. Se eles possuem algum tipo de bem, também não. E o que te chama mais a atenção é que uma das elfas está com o estômago cortado, o ventre completamente cortado, como se alguém tivesse cortado a barriga dela e tirado algo. Você percebe que também tem pele sobrando. Muita pele sobrando dessa elfa em particular.
Eu olho para os demais e digo, bem, temos ladrões de tumbas, pelo que pude ver aqui. É algo muito estranho nessa região, eu creio. E algo foi retirado daqui, como se fosse órgãos internos dessa mulher.
É, deixe esses ladrões de tumba e vamos nós saquear a nossa tumba.
Não lembro, mas aí não foram os elfos que a gente matou e uma não estava grávida. Levaram um feto.
Mas talvez... a gente também vai saquear uma tumba. A gente vai onde tá um monte de gente morta e recuperar um corpo. não somos melhores que eles. Somos, na verdade, diferentes apenas.
A gente tem mais estilo.
Sim, uns são bonitos, outros não.
Vocês continuam a caminhar indo em direção ao forte. É, descontem já 3 rações dos 3 dias de viagem, beleza? E eu vou tirar aqui da tua ficha. Um momento. Uhum. Oi?
Eu tenho uma magia que invoca um nível útil, que pode ser alguma coisa de até um XP.
Invocar comida?
Eu posso invocar uma ração, é?
Acho que sim. Pronto. Você invoca uma coxa de pernil. Nada. Mas provavelmente alguém em algum lugar perdeu uma coxa de pernil. Você não cria coisas.
É, tá dizendo invocação, eu invoco.
Então, você traz pra ser de algum lugar de alguém. Alguma pessoa não vai comer ou vai comer menos.
Tipo, tem 3 crianças na mesa órfã que conseguiram uma galinha. Aí você vai lá e rouba delas.
Bem possível.
O rei que tem muita coisa.
Talvez. Você nunca saberá. Até que depois de 3 dias, vocês finalmente chegam ao forte em si. Vocês chegam na parte aí que margeia ele e vocês observam que ainda continua aquele campo de batalha completamente desolador. A única coisa que muda em si é o cheiro do local. Vocês se lembram que vocês tinham chegado provavelmente pouquíssimo tempo depois. O cheiro já não era agradável. Vocês tinham visto aqueles inúmeros corpos caindo no chão em meio de sangue, tripas e dejetos. O cheiro agora, dado que se passou quase um mês ou algo próximo disso, tá bem pior. Até mesmo o Seniano do grupo de vocês, o personagem do Evaldo, se incomoda um pouco ao estar aí. Vocês observam a grande matança promovida pela Legião Caveira para tentar recuperar um de seus membros, aparentemente. Vocês continuam?
Sim. Eu só pego alguns trapos de pano e faço tipo uma máscara pra ver se consigo evitar mais o fedor.
Não diminui muita coisa. Mas você faz isso. Vocês vão caminhando, vocês veem se essa quase se...
Ô, Lucas, pode falar. Acadêmico da natureza, eu posso tentar pegar alguma erva, alguma coisa assim pra tapar o meu nariz?
Nesse local em si não tem muito. Você vê que é um grande campo arrasado.
Pode seguir.
Beleza. Se procura alguma coisa, você não vê muito. Foi destruído pela batalha que esse contingente da Legião Caveira teve com a marcada. Vocês vão, continuam caminhando e vocês veem aquela mesma fortaleza completamente alquebrada que vocês adentraram anteriormente. Vocês vão caminhando até ela, vocês veem que ainda como um lembrete de boa-vinda, um presente de boa-vinda, vocês veem aquele orc grande, 2 metros, completamente forte, empalado de anos a boca por aquela lança, os dejetos deles no chão, bem como sangue e tripa. O cheiro dele está particularmente pior do que, ou talvez não, ou talvez seja a mesma coisa daqueles outros corpos que estavam mais atrás. Vocês veem que após o orc, aquela porta que anteriormente estava levemente, estava um tanto quanto entreaberta, entretanto agora encontra-se completamente fechada.
A porta está fechada.
Ela foi feita pelos mortos e os mortos a mãe. A porta está fechada.
Eu tenho uma magia que eu posso destrancar, Lucas, a porta.
O fechado que eu falo é que tá encostada. Vocês não sabem se tá aberta, fechada, nem nada.
Ah, tá. Como é que a porta? Ele deu um bicudo nessa porta.
Eu ia fazer isso agora. Fiquem a postos. Eu vou na dianteira. Lembre-se, haviam caveiras esquisitas aqui. Aí eu vou dar aquela barboada assim na porta.
Tu tu bate na porta com força, entretanto ela não abre. Você é muito forte, ela não abre.
Eu digo, eu vou, calma, Tramela.
Vai empurrando.
Às vezes a força bruta não resolve todos os nossos problemas. Eu vou usar magia, véio, para destravar a porta.
Qual o nome da magia, Dio?
Deixa eu olhar aqui o nome dela aqui. Tem ela aqui. Ela está descrita aqui no meu grupo.
Tranca mágica?
Tranca mágica. Eu posso usar ela para trancar ou destrancar.
Você usa ela para abrir?
Isso.
Vocês veem... Como é que o Suzuki faz isso?
Ele concentra dançando, uma mão, né? Tipo, na sua testa. E a outra mão ele projeta à frente e dá um estalozinho de dedos assim. E quando ele faz isso, a porta abre ou fecha.
Ele esfrega a bunda na a raba na porta até ela abrir.
Que horror, velho. Quando Suzuki faz isso, ele fala algumas palavras no dialeto sombrio, estranhamente. A porta se abre. Quando a porta se abre, vocês veem que o local completamente escuro. Quando a porta se abre, vocês veem a iluminação começando a surgir dessa vez. Vocês veem escrituras no chão em um azul um tanto quanto luminoso aparecendo. Assim que vocês adentram no local, vocês veem a porta novamente se fechando. Quando a porta se fecha, vocês veem a figura de um não morto utilizando armas um tanto quanto melhores, uma armadura em pé ao centro dessa antessala, por assim dizer. Ele não fala nada. Ele apenas olha para vocês com os seus olhos completamente penetrantes, brilhando levemente aquela energia esverdeada que sai dos seus olhos. Assim que vocês adentram, veem isso, vocês veem que alguns outros corpos também começam a se levantar, já começando a cercar vocês ou se colocando para proteger aquele que os levantou de volta das tumbas. Entretanto, diferentemente da outra vez, vocês são seres muito mais capazes do que vocês eram. Quando eles se levantam, vocês não são simplesmente vítimas como vocês eram anteriormente. Talvez agora vocês consigam revidar tudo aquilo que eles lançarem contra vocês. E talvez vocês não precisarão ter a alma de vocês completamente empenhorada para conseguir simplesmente um salvaguarda. Entretanto, se vocês vão conseguir sair vitoriosos ou não, ficará para a próxima sessão.
Beleza, galera. Se vocês nos acompanharam até esse final breve e querem continuar acompanhando essa mesa, tudo vai piorar, acredito, a partir de agora. Então estejam lá, curtam, compartilhem, dê dislike, comentem. Acho que o canal prioritário para falar com a gente é através dos comentários, se vocês quiserem. E nos vemos lá. Tchau.